Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia: garantir que alimentos, remédios e produtos básicos e de higiene cheguem aos brasileiros.
Governo atua para que estradas do país estejam em pleno funcionamento. Cleide Lopes.
Todo o planejamento logístico será feito em parceria com as secretarias de transportes de cada local.
Presidente Jair Bolsonaro faz mais uma rodada de conversa com governadores.
Desta vez das regiões Sul e Centro-Oeste.
Vamos falar sobre medidas de auxílio aos estados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
2.200 casos de coronavírus.
E 46 mortes.
O Ministério da Saúde vai ampliar testes para detectar doença entre profissionais da saúde.
Na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com governadores do Sul e do Centro-Oeste sobre ações para conter os impactos do coronavírus.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Colares, de Holanda, que tem mais informações.
Uma boa noite, Luciana. O presidente anunciou novas medidas?
Boa noite para vocês, Graziela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Depois das conferências pela internet em que conversou com os governadores do Sul e do Centro-Oeste, o presidente informou pelas redes sociais que o governo federal está fazendo cálculos para avaliar a cobrança de dívidas dos estados durante a pandemia do novo coronavírus. Ontem, o governo já anunciou a suspensão de dívidas de estados e municípios com a União e com bancos públicos, depois de reunião também por videoconferência com governadores do Norte e do Nordeste do país. Como explicou o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues.
Essa suspensão de dívidas soma um total de 12,6 bilhões de reais. Isso trará, em 6 meses, um perfil de melhor posicionamento fiscal e orçamentário dos estados e municípios e permitirá uma retomada mais gradual desse pagamento, em condições de melhores prazos e custos. A renegociação de dívidas dos estados e municípios com os bancos públicos federais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também BNB e Basa. A monta, nesse caso, o valor total, é da ordem de 9,6 bilhões de reais.
Os decretos que garantem o tráfego de pessoas e cargas pelas vias marítima, aérea e terrestre foram outro tema da conversa de hoje com governadores do Sul e do Centro-Oeste. Depois do encontro em rede social, o presidente falou novamente sobre a necessidade de ações coordenadas, como o fechamento de rodovias, por exemplo, por onde precisam ser transportados os materiais, equipamentos e medicamentos usados nos tratamentos de saúde. Jair Bolsonaro informou que amanhã vai ser realizada a reunião de todos os secretários de saúde do país com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir estratégias de ação conjunta no enfrentamento ao coronavírus. Segundo o presidente, depois da fase de coordenação, é preciso agora que todos sigam os acordos e as orientações, protegendo os grupos de risco. Já ontem, depois da reunião com os governadores do Norte e do Nordeste, o presidente defendeu o trabalho conjunto entre todas as esferas da União para combater impactos da pandemia na saúde e na economia.
Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral, que pode ser o desemprego, pode ser combatido. Então, partindo dessa premissa, foram duas reuniões excepcionais.
Vai ser criado ainda um fundo para receber doações para o enfrentamento da Covid-19. E o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu ainda com a compra de leitos de centros de terapia intensiva. Depois da reunião de ontem, foram anunciadas ainda a transferência de 8 bilhões de reais para a saúde e a transferência de 16 bilhões de reais em 4 meses para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. No total, as medidas representam 88 bilhões e 200 milhões de reais. Graziela, Nazi.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
E como você ouviu agora há pouco na conversa com os governadores, um dos assuntos foi o funcionamento de estradas, rodovias e aeroportos.
O governo atua para distribuir 10 milhões de testes de coronavírus no país e garante o escoamento de alimentos e medicamentos.
O governo federal está preparando a logística para distribuir 10 milhões de testes de diagnóstico do novo coronavírus aos estados. O assunto foi tema de reunião com o Conselho dos Secretários de Transportes de todo o país. A medida é também para garantir a entrega de outros produtos da área de saúde. E para essa operação, será importante manter toda a estrutura de transporte funcionando, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Nós vamos organizar uma operação para trazer esses kits do exterior para cá. O Ministério da Infraestrutura vai fazer isso. E também a logística de distribuição desses kits rápidos para os estados. Para isso, nós vamos precisar de toda a nossa potência de transporte funcionando. Nós vamos precisar do transporte rodoviário de carga funcionando. Nós vamos precisar do transporte ferroviário funcionando. Porque, nesse caso, nós vamos utilizar as próprias concessionárias de ferrovia para nos ajudar nessa distribuição.
Dos testes que serão enviados aos estados, 5 milhões são adquiridos pelo Ministério da Saúde e outros 5 milhões serão doados pela Vale. Todo o planejamento logístico será feito em parceria com as secretarias de transportes de cada local. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a ideia é facilitar essa chegada.
Quando você para tudo, como é que você faz para produzir o que você precisa? Eu preciso de ventilador, eu preciso de algodão, eu preciso de máscara, eu preciso do aeroporto aberto. O Wuhan abriu o aeroporto hoje. A logística para você pegar os kits lá da China e trazer para cá, com o aeroporto de lá fechado, é mais caro a logística do que o kit. A gente precisa que as coisas funcionem para que tudo possa, de alguma maneira, se organizar.
O governo também está trabalhando para garantir que os alimentos cheguem até a população. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, toda a cadeia produtiva está sendo monitorada pelo Ministério para evitar o desabastecimento.
O Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias todos os elos das cadeias produtivas para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está dando prioridade à análise de remédios e insumos para o combate à Covid-19. 3 novos testes foram aprovados. Com isso, já são 11 testes autorizados pela agência. 9 deles são testes rápidos, com resultado de até 15 minutos. Nenhum tem oferta direta ao consumidor. O material é direcionado aos serviços de saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Minuto do Caminhoneiro.
E para evitar a demora na entrega de produtos no país, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, resolveu suspender a pesagem de caminhões nas rodovias federais por 90 dias.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o governo também prepara outras medidas para proteção aos caminhoneiros.
O caminhoneiro está pedindo coisa muito simples. Eles falam às vezes, ministro, eu preciso do EPI, eu preciso de uma máscara, eu preciso de uma luva. E nós vamos fornecer isso no centro de atendimento ao usuário nas concessionárias, nos postos do SESC Senat. Nós vamos incluir os caminhoneiros na campanha de vacinação da gripe também. Agora, é importante, por exemplo, em alguns estados, as instalações do SESC Senat, que vão ser bases de apoio para nós, bases de apoio importantes, elas precisam funcionar. A gente precisa dessas instalações de suporte que o caminhoneiro conhece e a gente consegue coordenar melhor essa ação de suporte, de triagem de saúde. Então, é importante que essas instalações estejam abertas.
A medida não vale para as operações especiais de controle de tráfego na BR-174 em Mato Grosso e na BR-319 no Amazonas.
Para garantir serviços essenciais à população, o Ministério da Saúde amplia testes para a detecção do coronavírus entre profissionais de segurança e saúde.
E prevê a disponibilização de postos volantes nas grandes cidades para monitorar os casos leves e conter o surto da doença.
A repórter Daniele Popov conversa com a gente ao vivo para trazer os detalhes dessas estratégias e os números atualizados do Covid-19. Uma boa noite, Daniele.
Boa noite, Nádia, Gaziela e ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou uma estratégia de ampliação de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus entre profissionais de saúde e segurança. É um exame mais simples de verificação de anticorpos que será usado de forma complementar ao tradicional RT-PCR, que detecta o vírus na amostra colhida no laboratório e indica mais graves. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, a medida vai permitir identificar mais casos de doença e garantir o retorno ao trabalho com segurança desses profissionais.
Então, neste momento, nós definimos a aplicação dos testes, este teste de sorologia, em profissionais de saúde e segurança, além da verificação de casos graves e óbitos. Essa estratégia combinada vai nos permitir ganhar escala, identificar um número maior de casos, para poder aumentar a precisão das medidas de isolamento e, ao mesmo tempo, no caso dos profissionais de saúde e segurança, garantirmos a manutenção dos serviços prestados.
Ao todo, serão quase 23 milhões de novos testes que estão sendo negociados por diversas frentes, como órgãos públicos e empresas privadas. Segundo o Ministério da Saúde, neste momento o Brasil tem a capacidade de realizar 6.700 testes por dia. A meta é chegar a entre 30 e 40 mil testes por dia. O governo também vai ampliar a rede de sentinela nos próximos meses para 500 unidades em todos os estados. A ideia é aumentar o monitoramento dos casos leves, especialmente nas cidades grandes, para ter um retrato mais real da doença. Quem explica é o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.
Então, o Ministério da Saúde está elaborando um protocolo novo que vai definir esta testagem do RT-PCR, que é aquele teste que precisa da máquina, em postos volantes ou unidades de coleta na cidade, espalhada em praças, em locais estratégicos, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, nós vamos testar muita gente e a nossa letalidade vai ficar mais próxima do real. Então, nós estamos trabalhando para conhecer essa doença e contribuir com a sociedade internacional.
De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil conta com 2.201 casos confirmados de coronavírus e 46 mortes, 40 em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. E o governo também atualizou os números da campanha de vacinação contra a gripe, que começou na segunda-feira para idosos e profissionais.
Bom, nós perdemos aí o contato com a nossa repórter Daniele Popov, mas ela ia dizendo que 1 milhão e 478 mil doses já foram distribuídas de ontem para hoje.
A antecipação da campanha é mais uma medida do governo para reduzir internações hospitalares e proteger os mais vulneráveis.
E com a recomendação de ficar em casa, a internet pode ser uma aliada para a população.
É, e pensando nisso, o governo federal lançou um portal com diversos produtos e serviços.
É o Todos por Todos.
Na nova plataforma digital, o cidadão pode acessar diversos serviços, como ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa e informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus. Segundo o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, a ideia é formar uma rede de solidariedade contra a Covid-19.
Por meio dessa plataforma, as empresas poderão doar bens e serviços para auxiliar os governos no combate à pandemia e também oferecer serviços gratuitos para a população que neste momento está confinada.
Segundo o governo, o objetivo do Todos por Todos é reduzir ao máximo os impactos negativos da pandemia, sejam sociais ou econômicos. Associações, empresas e entidades que queiram oferecer gratuitamente produtos e serviços devem preencher um formulário online com as propostas. Também na plataforma, a população pode conhecer e utilizar os 1.800 serviços digitais do governo federal hoje existentes no país, como a aposentadoria por tempo de contribuição, a carteira de trabalho digital e a carteira digital de trânsito. O endereço é www.gov.br/todosportodos. Reportagem Caroline Blaut.
As Forças Armadas também estão mobilizadas para atuar no combate à proliferação do coronavírus.
Estão organizados centros de operações especiais em todas as regiões do país.
A atuação vai da limpeza em espaços públicos, apoiar na campanha de vacinação, até o trabalho nas fronteiras e aeroportos.
Roupas especiais para uma missão diferente. Na rodoviária de Brasília, militares do Exército fizeram a higienização dos banheiros e do corrimão das escadas. Segundo o general de brigada Marco, comandante da Força Planalto, a limpeza de espaços públicos é uma das tarefas realizadas pelas Forças Armadas no combate ao coronavírus.
As Forças Armadas vão oferecendo o seu contributo para a proteção à sociedade, à família brasileira, a todos nós, nesse momento difícil, que vai passar, que nós vamos superar, solidários, unidos.
No setor militar urbano, também em Brasília, os militares estão dando apoio na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Foi montada uma espécie de drive-thru em que o idoso chega de carro, recebe um primeiro atendimento e, em seguida, toma a vacina no próprio veículo, tudo bem rápido. O Ministério da Defesa montou um centro de operações conjuntas para coordenar as atividades das Forças Armadas. Outros 10 comandos conjuntos foram ativados nas 5 regiões do país, além de um comando aeroespacial. Os militares poderão atuar, por exemplo, no controle de passageiros e tripulantes nos portos e aeroportos, apoiar as triagens de pessoas com suspeita de infecção para encaminhamento a hospitais e também poderão instalar hospitais de campanha, estruturas provisórias para reforçar o atendimento. A prioridade, segundo o chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, Cláudio Viveiros, é reforçar as ações de saúde e segurança pública.
São comandos conjuntos em todas as regiões do país, aproveitando a característica da capilaridade das Forças Armadas. E um dos principais aspectos do nosso emprego é apoiar os órgãos de saúde e de segurança pública. E dentro desse apoio está contida a logística. Então, nossos recursos também serão utilizados para apoiar as demandas, participando ativamente desse comitê que está formado na Casa Civil, de forma maneira que a gente possa contribuir nesse esforço.
Os militares estão agindo em várias cidades. Em Florianópolis e Criciúma, Santa Catarina, montaram barracas para apoiar unidades de pronto atendimento e hospitais. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, realizaram ações de prevenção contra o coronavírus e apoio na vacinação de idosos contra a gripe. No Amapá, Pará e Maranhão, fizeram ação de conscientização da população e apoiaram os órgãos de saúde e de segurança pública. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, houve patrulhamento da fronteira. Reportagem Luana Karen.
O governo editou uma nova portaria sobre a restrição da entrada de estrangeiros no país.
Agora, estrangeiros provenientes do Irã também não poderão entrar no país durante a pandemia de coronavírus.
A restrição já abrangia países da União Europeia, China, Reino Unido, Islândia, Noruega, Suíça e Irlanda do Norte, Japão, Malásia e Coreia.
As restrições não se aplicam a algumas situações, como funcionários de organismos internacionais e brasileiros natos.
A suspensão de visitas nos presídios federais de todo o país foi ampliada para 30 dias.
A medida do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, tem como objetivo conter a propagação do coronavírus.
A suspensão também vale para o atendimento de advogados, atividades educacionais e de trabalho, assistências religiosas e escolta dos presos.
Em meados de março, algumas dessas suspensões já haviam sido determinadas pelo DEPEN por um período de até 15 dias nas prisões federais.
Pandemia, coronavírus, quarentena. Como lidar com todas essas informações e explicar para as crianças?
Preocupado com essa situação, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos preparou uma cartilha.
A ideia é explicar de forma a não causar pânico.
Com um bombardeio de informações sobre a doença pouco conhecida, a Covid-19, é natural que as pessoas fiquem inseguras e apavoradas. E como explicar para as crianças e os adolescentes sobre o novo vírus de forma simples e clara, sem gerar pânico? Caroline Diglio, de Jundiaí, em São Paulo, é mãe de gêmeas e explica às filhas, de forma lúdica, sobre a doença e como evitá-la.
Eu expliquei para as meninas de uma forma lúdica, né, através de uma cartilha que eu encontrei, e onde o vírus se apresenta como um vírus que gosta de viajar através das mãos. Expliquei sobre a importância da correta limpeza das mãos.
A psicóloga Juliana Fiuza dá dicas sobre como repassar aos pequenos as informações sobre a doença, claro, sem gerar ansiedade.
Muito cuidado com fake news, muito cuidado mesmo, e dá a informação sem alarde, sem pânico. Explicar o motivo pelo qual nós temos que ficar isolados, que não podemos ir às aulas, ver os amigos, visitar vovó, vovô.
Para que as informações sobre a doença cheguem às crianças e aos adolescentes de forma adequada, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma cartilha sobre o assunto. Ela sugere aos pais ou responsáveis, por exemplo, que não fale aos pequenos sobre o número de mortes, para não gerar medo. Outra dica é dizer que não existe vacina e nem medicamentos testados. E por isso, os hábitos de higiene são os nossos aliados. O documento também sugere aos pais que evitem a exposição de crianças em ambientes coletivos. O material está disponível no site do Ministério em www.mdh.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O governo publicou uma medida provisória que suspende prazos para atendimentos de pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação.
A medida vale enquanto durar o período de calamidade pública em função da pandemia de coronavírus.
Os prazos de resposta ficam suspensos em duas situações. A primeira é para casos de órgãos que estão em regime de quarentena com teletrabalho e que o pedido feito dependa do acesso presencial dos servidores para uma resposta.
A segunda ocasião é quando a resposta envolva um agente público ou setor envolvidos diretamente com as medidas de enfrentamento da situação de emergência.
O ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, disse que são medidas temporárias e importantes no combate ao momento crítico que vive o país.
São situações justificáveis, emergenciais, que vão atrasar um pouco algumas respostas, mas que tem toda uma justificativa. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Isso é só uma medida que permita ao servidor não estar transgredindo por não estar cumprindo a norma. Então, é uma medida necessária para esse momento. Contamos com a colaboração de todos e continuamos juntos e firmes nessa luta contra o coronavírus.
Mais 200 milhões de reais foram liberados para os estados na luta contra o coronavírus.
O uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública foi autorizado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça.
O dinheiro deve ser empregado em ações de segurança pública e defesa social necessárias para combater os efeitos da pandemia.
E as distribuidoras não poderão suspender o fornecimento de energia para consumidores urbanos e rurais, principalmente os de baixa renda, por 90 dias.
A determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, também se aplica a serviços essenciais, como hospitais, centros de produção de vacinas, centros de tráfego aéreo, entre outros.
As distribuidoras também poderão suspender o atendimento presencial do público e a entrega das faturas impressas e adotar medidas para diminuir a circulação de funcionários.
A medida também determina que as distribuidoras deverão priorizar os atendimentos de urgência.
As vendas no comércio cresceram 1,3% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O setor de móveis e eletrodomésticos registrou aumento nas vendas de 11% e artigos de uso pessoal e doméstico, crescimento de 7,6%.
Na comparação com dezembro de 2019, as vendas apresentaram um recuo de 1%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, cobra informações sobre medidas para conter coronavírus nos presídios.
Ministro do STJ ordena prisão de desembargadora e de mais dois envolvidos na Operação Faroeste.
Justiça da Paraíba proíbe corte de energia de consumidores inadimplentes em João Pessoa.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
Eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina que sistema prisional informe medidas para conter pandemia do coronavírus.
O ofício foi encaminhado aos órgãos responsáveis pelos sistemas penitenciários nacional e estadual. Carlos Ribeiro.
O ministro deu um prazo de 48 horas para que os responsáveis pelos sistemas penitenciários nacional e dos estados informem quais medidas estão sendo adotadas para conter o novo coronavírus. Ricardo Lewandowski pede ainda informações sobre suspeitas de contaminação e, em caso positivo, como serão adotados os cuidados de quarentena.
Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União pedem informações sobre medidas de contenção na Operação Acolhida, que recebe venezuelanos.
Estruturas que atendem os imigrantes no Amazonas e Roraima são espaço de aglomeração de pessoas e devem ter estratégia para evitar disseminação do coronavírus. Maressa Omena.
O pedido foi encaminhado à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. As instituições deram um prazo de 48 horas para receber informações detalhadas sobre serviços mantidos durante a pandemia e equipamentos de proteção individual disponibilizados.
O ex-governador Paulo Maluf e dois ex-secretários estaduais de São Paulo deverão ressarcir os cofres públicos por prejuízos decorrentes de um contrato para exploração de petróleo na bacia do Paraná, firmado entre a Paulipetro e a Petrobras.
Maluf e os dois secretários foram condenados numa ação popular apresentada em 1979 a devolver aos cofres públicos de São Paulo 250 mil dólares.
O Estado recorreu e apresentou um cálculo atualizado até 2014 no valor de 7 bilhões de reais.
O Tribunal de Justiça do Estado manteve o valor de 250 mil dólares e a condenação foi mantida pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, determinou o afastamento do cargo e a prisão temporária por 5 dias da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Sandra Inês Moraes Azevedo.
O ministro determinou ainda a prisão temporária de Vasco Azevedo e de Vanderlei Chilante. Fátima Uchoa.
A suposta rede criminosa continuou agindo mesmo após a deflagração da Operação Faroeste, que investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, formação de organização criminosa e venda de sentenças relacionadas à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Uma ação controlada, autorizada pelo ministro Og Fernandes e finalizada pela Polícia Federal em 17 de março, resultou na apreensão de quase 260 mil reais em posse de Sandra Inês e Vasco Russiolelli, dinheiro que teria sido remetido de Rondonópolis, em Mato Grosso, a Salvador, pelo produtor rural Nelson José Vigolo, representante da Bom Jesus Agropecuária, por meio do advogado da empresa Vanderlei Chilante.
Justiça da Paraíba proíbe o corte de energia de consumidores inadimplentes.
A decisão vale apenas para a capital João Pessoa e é uma das medidas de resposta à pandemia do coronavírus. Fábio Ruas.
Segundo o juiz que analisou o caso, a decisão leva em conta os efeitos da quarentena na economia, o que faz com que se instale um quadro de recessão e inadimplência. As concessionárias também deverão religar o fornecimento em casas que sofreram cortes a partir de 13 de março. Se a medida não for cumprida, a empresa pode ser multada em R$ 5.000 por consumidor, limitando-se a 10 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. MP do Contribuinte Legal é votada pelo Senado em sessão remota. Oposição comemora a decisão do ministro do STF de suspender cortes de beneficiários do Bolsa Família. Senadores defendem adiamento das eleições municipais para 2022. Boa noite. O plenário do Senado analisa a medida provisória que permite a renegociação de dívidas com a União. Senadores participam de votação via internet para evitar o contágio pelo coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo dessa medida provisória é facilitar o pagamento de dívidas por meio da negociação entre os devedores e o fisco, chamada de transação, instrumento já previsto pelo Código Tributário Nacional para estimular a regularização de débitos fiscais. A ferramenta vai ajudar na recuperação de débitos do governo, além de trazer benefícios para os contribuintes participantes, como adiamento de prazos, descontos e substituição de garantias. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, falou sobre a importância da MP.
Então, o objetivo dessa MP é fazer não só aquele refis, que é uma lei e uma regra geral para todos. O interessante é que cada caso será avaliado de acordo com as condições da sua empresa e da sua condição de pagamento. Só a dívida ativa são R$ 1.400.000.000, 2 milhões de contribuintes.
Durante a sessão foram apresentados e deferidos 5 requerimentos para retirada de um artigo considerado estranho ao assunto tratado originalmente, que falava do aumento salarial para os auditores fiscais. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, argumentou que é preciso pensar na recuperação da crise econômica mundial gerada pela pandemia do coronavírus.
Com todo o respeito que tenho pelo trabalho dos servidores da Receita Federal do Brasil, este não é o momento para que o Parlamento aprove qualquer aumento salarial, tendo em conta a gravidade da crise provocada pela pandemia de coronavírus e seus reflexos na economia.
Se não for aprovada pelo plenário do Senado, a MP perde a validade nesta quarta-feira.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou em suas redes sociais o recuo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao artigo da medida provisória 927, que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses. Segundo ele, esse novo recuo ocorreu porque a sociedade e diversos parlamentares pressionaram o governo, que, nas palavras do senador, continua implantando no país a necropolítica.
Na verdade, é um governo que não tem proposta para o país, é um governo que está completamente maratinado sobre como enfrentar essa grave crise do coronavírus e suas consequências sociais e econômicas. O presidente da República, ao invés de defender a população, defende o vírus, diz que esse vírus não causa nada, que é apenas uma pequena gripe, e, no entanto, a população é que, ao final, vai pagar a conta por todos esses equívocos e desmandos do governo Bolsonaro.
Preocupado com a situação dos caminhoneiros nesse momento de crise sanitária, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, defendeu melhores condições para a categoria. Ele alertou que, além de pagarem um preço abusivo pelo pedágio, os caminhoneiros ficam expostos ao contágio na hora do pagamento da taxa, sofrem com a falta de locais adequados para fazerem as refeições nas estradas e correm o risco de ficar parados nas rodovias por causa do fechamento de borracharias e oficinas.
Nós precisamos resolver a situação do transporte de carga no Brasil nesse momento de calamidade. Nós não vamos parar de fazer a mobilização necessária. É preciso dar resposta já. As concessionárias ganham milhões e milhões. Tem que ter um pouco de sacrifício para elas também nesse momento.
O Japão adiou as Olimpíadas para 2021 devido ao coronavírus. Os Jogos ainda não têm nova data, mas a medida foi considerada acertada por diversos senadores. As informações com o repórter Pedro Pince.
Os Jogos Olímpicos 2020, que aconteceriam em Tóquio, no Japão, em julho, foram adiados para o próximo ano devido à gravidade da pandemia do coronavírus. A possibilidade já vinha sendo levantada nas últimas semanas. Comitês olímpicos do mundo inteiro pressionaram o Comitê Olímpico Internacional pela mudança no calendário. Os Jogos ainda não têm uma nova data, mas a medida foi considerada acertada por diversos senadores. Para o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, o importante é garantir o bem-estar de todos.
Absolutamente nada é mais importante do que a prevenção da doença e também a preocupação com as milhares de vidas envolvidas na elaboração dos Jogos, porque o mundo precisa se unir contra o coronavírus.
Vencedora de 2 medalhas de bronze no vôlei, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, aplaudiu a iniciativa e lembrou que atletas e público saem ganhando. Já o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, prata no futebol nos Jogos de Seul em 88, observou que dificilmente, devido ao cenário mundial, os atletas conseguiriam dar o seu melhor, tanto na parte técnica quanto na psicológica.
A oposição comemorou a decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal de suspender cortes no número de beneficiários do Bolsa Família. Já o líder do governo reafirmou o uso de critério técnico para a retirada de beneficiários do programa. A reportagem é de Érica Christian.
Atendendo a governadores do Nordeste, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, suspendeu os cortes no Bolsa Família. Recentemente, mais de 158 mil beneficiários foram excluídos do programa. Ao comemorar a decisão, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu o aumento dos beneficiários por conta do coronavírus.
Nós estamos num momento crítico no Brasil e no mundo. Então é muito importante hoje que as autoridades compreendam que este é o momento em que é necessário o gasto público. Não tem outra saída.
Ao defender um recurso contra a liminar, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ressaltou que os cortes no Bolsa Família obedeceram a critérios técnicos, como o aumento da renda.
Permanecer essas pessoas que não atendem os requisitos do programa no momento em que o país está sendo desafiado com essa pandemia significa impedir que aqueles que realmente precisam ingressem no programa.
Uma portaria do Ministério da Cidadania proíbe a suspensão, o bloqueio ou cancelamento de benefícios do Bolsa Família pelos próximos 120 dias.
Senadores defendem o adiamento das eleições municipais para 2022 em função do coronavírus. Na Comissão de Constituição e Justiça já estão em discussão 2 propostas sobre o assunto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Para que aconteça a mudança da data das eleições municipais no Brasil, é necessária a aprovação de uma emenda constitucional. Devido à crise do coronavírus, diversos senadores começam a discutir a ideia de adiar as eleições deste ano para 2022. Um dos senadores que sugeriu uma PEC sobre o assunto é Mano Ferrer, do Podemos do Piauí.
Eu acho que chegou o momento de nós prorrogarmos as eleições para que haja uma coincidência de eleições gerais em 2022. De prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.
Para a apresentação da PEC, são necessárias 27 assinaturas de senadores. Outro parlamentar que defende a mudança e também busca assinaturas para a apresentação de uma proposta nesse sentido é Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Olímpio ainda ressalta que, no caso de adiamento, o fundo eleitoral poderia ser redistribuído para a área da saúde.
Não vai ter tempo de gastar esses recursos, nós não temos nem a certeza se nós teremos as eleições no dia 4 de outubro.
2 propostas de emenda à Constituição que alteram o cronograma das eleições brasileiras já estão em debate na Comissão de Constituição e Justiça. As PECs apresentadas pelos senadores Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, e por Marcelo Castro, do MDB do Piauí, prevêem que as eleições municipais e as eleições gerais passariam a acontecer no mesmo ano, a partir de 2026. O relator das duas PECs é o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que pauta de votações da semana inclui projetos consensuais.
Após críticas, governo revoga suspensão de contratos de trabalho durante pandemia.
Prazos da lei de acesso à informação estão suspensos enquanto durar crise do coronavírus.
Boa noite. Os prazos da lei de acesso à informação estão suspensos enquanto durar a crise do coronavírus. A mudança está prevista na medida provisória publicada ontem pelo Poder Executivo, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
O governo publicou medida provisória que suspende o prazo de 20 dias que os órgãos públicos têm para responder questões com base na Lei de Acesso à Informação. Mas, segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, a suspensão é restrita a dois casos e deverá vigorar até o fim do ano. Um é quando a questão é dirigida a um órgão ou serviço diretamente relacionado ao enfrentamento à pandemia de coronavírus, com o Ministério da Saúde. A ideia é evitar sobrecarga de trabalho. O outro é quando o servidor responsável pela informação estiver em regime de teletrabalho e a informação necessária demandar presença física no órgão. Para Wagner Rosário, em vários casos a medida nem será necessária, mas oferece segurança ao servidor ou agente público envolvido.
Então são situações justificáveis, emergenciais, certo? Que podem, que vão atrasar um pouco algumas respostas, mas que tem toda uma justificativa. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo.
Por acreditar que a maioria dos documentos e informações estão disponíveis em meio digital, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, criticou justamente a amplitude da medida, quando a justificativa poderia ser feita caso a caso.
E o acesso à informação por parte da imprensa, de entidades especializadas, é absolutamente fundamental para que, inclusive, o governo possa ser ajudado, possa ser criticado, possa ter sugestões de modo a aperfeiçoar a gestão. Então, eu considero um erro esse tipo de suspensão da lei de acesso à informação, porque isso dificulta a transparência e isso não é uma coisa boa, não é um bom sinal que o governo emite para o país.
A MP determina que a prioridade de resposta será sobre os assuntos relacionados a medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. A medida provisória suspende ainda o atendimento presencial relacionado a pedidos de acesso à informação nos órgãos públicos e estabelece que as solicitações deverão ser feitas exclusivamente pelo canal disponibilizado na internet. As medidas provisórias têm força de lei desde o dia em que são publicadas, mas precisam ter o texto confirmado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E a repórter Silvia Munhato volta para informar também que o governo federal revogou o artigo da medida provisória que suspendia os contratos de trabalho por um período de 4 meses por causa da pandemia do coronavírus. Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir.
Medida provisória editada na noite de domingo acabou sendo modificada na noite desta segunda-feira após uma grande repercussão negativa na sociedade. Na medida, o governo determinava que, por causa da crise do novo coronavírus, as empresas poderiam suspender os contratos de trabalho por 4 meses, oferecendo cursos de qualificação para o trabalhador no período, ou seja, sem receber salário. Agora, outro MP revogou o artigo. Logo cedo, vários deputados se manifestaram contra o texto anterior, como a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
4 meses sem salário é um negócio desumano. As pessoas vão morrer de fome. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
Também o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, se mostrou surpreso.
Ou seja, num momento desse, que nós deveríamos ter toda a preocupação, que o mundo inteiro está tendo toda uma preocupação de como é que as pessoas ficam em casa e se mantêm durante esse período, tendo algum recurso para sobreviver, o governo Bolsonaro faz exatamente o contrário. corta o salário das pessoas e manda ficar em casa estudando. Isso é um absurdo e nós não podemos concordar.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esperava a medida, mas que faltou a parte da compensação para o trabalhador.
Em algum lugar da burocracia, tiraram a parte da medida provisória. É claro que tratar de suspensão do contrato de trabalho tem que estar vinculado a uma solução. Está vinculado à solução resolver o seguro-desemprego.
Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, a medida realmente precisaria ser complementada com algum auxílio para os trabalhadores. Mas ele disse que a situação não será fácil de qualquer forma, porque esse é um efeito da quarentena imposta pela pandemia.
Em termos da saúde, ele é extremamente eficiente e eficaz, eu penso dessa forma, mas traz um efeito colateral devastador, que é do ponto de vista econômico. Porque isso faz com que os restaurantes fechem, os shopping centers fechem, o comércio feche, a atividade produtiva tenha um problema gravíssimo a curto e longo prazo. Então, a receita dessas empresas, dessas milhares de empresas, serão comprometidas.
O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, completa que as empresas precisam ser salvas para que os empregos não desapareçam.
É muito melhor que uma empresa ela tenha como se sustentar e garantir também um pagamento talvez até mínimo para os trabalhadores durante essa crise, ou algumas delas que não vão ter recurso nenhuma, receita nenhuma, e o fluxo de caixa delas vai acabar. Se elas tivessem que ainda pagar os trabalhadores, seria ruim para elas e para os trabalhadores, que elas não iriam pagar os trabalhadores e ainda iriam quebrar. Então, algumas medidas são realmente necessárias para a gente garantir, seja um fluxo mínimo para os trabalhadores, ou se na necessidade de exceção desse fluxo, que as empresas não quebrem.
O PSOL apresentou projeto de lei que garante uma renda de um salário mínimo para todos os trabalhadores em situação vulnerável e uma ampliação do seguro-desemprego, além de outras medidas. A ideia, segundo a líder do partido, a deputada Fernanda Melchiona, é custear isso tudo com uma tributação maior dos mais ricos.
Os bancos tiveram lucro recorde em 2019. Uma parte desse dinheiro tem que ir para o povo. Ponto. Taxação sobre lucros e dividendos, aumento de imposto sobre grandes fortunas, não é possível que tenha gente que acumule fortunas bilionárias, trilionárias. A gente não tem nem dimensão do que é isso, né? Eu falei 206 pessoas que têm um patrimônio de R$1 trilhão. Tem que taxar em 3%.
Mas a MP, que teve uma parte revogada, continua em vigor em outros aspectos. Ela adia o recolhimento de FGTS por parte das empresas, permite a antecipação de férias individuais ou coletivas com aviso de 48 horas, suspende férias do pessoal da área de saúde, autoriza a antecipação de feriados não religiosos e amplia a realização de banco de horas em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Previdência.
O Congresso promulgou a lei que aumenta de um quarto para meio salário mínimo o limite de renda familiar mensal para recebimento do benefício de prestação continuada.
O governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as alterações nas regras porque alega que a medida engessa o orçamento federal. Acompanhe na reportagem de Lara Raji.
O Congresso Nacional promulgou a lei que aumenta de um quarto para meio salário mínimo o limite da renda familiar mensal para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O valor do BPC é de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Agora, para ter acesso a esse benefício, o idoso carente ou pessoa com deficiência pode ter renda familiar mensal de até R$ 522,00 e não mais de apenas R$ 260. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União após, no dia 11 de março, o Congresso rejeitar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao projeto de lei do Senado que ampliou o acesso ao BPC. Ao vetar a medida, o governo argumentou que a ampliação do benefício criaria despesa obrigatória ao Executivo sem indicação da respectiva fonte de custeio, desobedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal e o teto de gastos. Já os parlamentares que defenderam a derrubada do veto destacaram a importância social da medida. No dia 16 de março, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, chegou a suspender, por meio de medida cautelar, a ampliação do alcance do benefício da prestação continuada. Porém, já no dia 18, o plenário do TCU suspendeu a liminar de Bruno Dantas. Mesmo com a suspensão da cautelar, o TCU determinou ao Ministério da Economia que apresentasse, no prazo de 10 dias, plano de ação para dar execução à nova lei. Para a execução da medida, serão necessários ajustes na lei orçamentária para alocação dos recursos. O impacto estimado no orçamento da União deste ano é de 20 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as alterações nas regras do BPC. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Justiça.
Relator pretende estender a antecipação do trânsito em julgado a todo o sistema judicial, incluindo a Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. A OAB já se manifestou contra a medida porque vê ameaça a garantias constitucionais. Entenda o que está em jogo na reportagem de José Carlos Oliveira.
O comando da Comissão Especial sobre Prisão após Condenação em Segunda Instância admite estender a todo o sistema judicial a antecipação do trânsito em julgado, ou seja, a sentença da qual não se pode mais recorrer. Hoje, a Constituição estabelece que o trânsito em julgado ocorre depois do julgamento de recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara acaba com os recursos aos tribunais superiores e antecipa o trânsito em julgado para a segunda instância. Mas o texto se refere apenas à justiça comum, representada pelos tribunais de justiça dos estados e pelos tribunais regionais federais. Durante videoconferência, o presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu maior abrangência da medida.
A despeito do texto original não incluir a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, eu imagino que a tendência da comissão é de que o relatório inclua a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, que também precisa estar submetido ao mesmo regramento numa lógica de criar simetria no nosso sistema.
O relator da comissão, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, concordou.
Neste aspecto específico, é apenas uma frase, ou tudo ou nada. Então, eu quero que seja tudo.
Por meio da videoconferência, a Comissão Especial ouviu várias críticas do jurista Nabor Bulhões à PEC da prisão em segunda instância. Falando também em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Bulhões vê riscos de a medida eliminar dos tribunais superiores a função de uniformizar a interpretação da legislação federal. O jurista argumentou que, no direito penal, a presunção de inocência é uma regra constitucional diretamente atrelada ao atual modelo de recursos judiciais. Bulhões fez um apelo aos deputados para que preservem o que está previsto na Constituição.
Quem acompanhou o trabalho da Constituinte percebeu claramente a preocupação em se positivar a presunção de inocência como regra constitucional e não apenas como princípio constitucional. A regra é uma norma bem mais fechada do que um princípio.
Nabor Bulhões defendeu plena garantia de acesso do cidadão à justiça, à segurança jurídica e ao democrático Estado de Direito. O jurista citou dados do Conselho Nacional de Justiça para mostrar que dos 812 mil presos do país, 41,5% estão sob prisão provisória, sem condenação.
Num sistema que o Supremo reconheceu e declarou ser incapaz de observar os direitos humanos mínimos dos presos, o que é que nós temos que antecipar a punição?
Nabor Bulhões ainda citou o baixo número de juízes no Brasil diante do volume de demandas judiciais e defendeu a reestruturação dos tribunais regionais federais com o aumento do número de desembargadores. Autor da PEC da prisão após condenação em segunda instância, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, voltou a defender a medida como necessária diante do número elevado de recursos especiais extraordinários que, segundo ele, têm sido usados como instrumentos postergatórios, gerando sensação de impunidade junto à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, elogia o trabalho realizado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo Colégio de Líderes, que permitiu a aprovação do reconhecimento do estado de calamidade pública por causa da pandemia do coronavírus. Ele destaca que o momento exige que as questões partidárias e ideológicas sejam deixadas de lado.
Aloysio Mendes acrescenta que se sente orgulhoso de ver o comprometimento dos parlamentares para ajudar o Brasil a enfrentar a pandemia e evitar que a grave crise de saúde pública que atingiu países como Itália, França e Inglaterra chegue ao Brasil.
Roman, do PSD do Paraná, ressalta que o momento é de apoiar todas as ações do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. Para o deputado, o presidente Bolsonaro cometeu erros, mas o importante agora, na sua avaliação, é focar na solução dos problemas.
Roman lembra que quando Portugal declarou estado de calamidade pública em 1755, por causa do terremoto que matou mais de 50 mil portugueses, o rei Dom José I perguntou ao Marquês de Pombal o que fazer num momento tão trágico como aquele. E o Marquês respondeu: primeiramente fechar os portos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
Economia.
Por unanimidade, a Câmara aprovou a medida provisória que regulamenta a negociação de dívidas com a União em um procedimento conhecido como transação, com descontos de até 50% e o parcelamento de conflitos entre contribuintes e a União.
O texto foi aprovado na forma de um projeto de lei de conversão de Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que prevê desconto maior para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, santas casas, instituições de ensino e organizações não governamentais, inclusive as religiosas, que estabeleçam parcerias com o poder público.
Marco Bertaioli explica que, nesse período de pandemia do novo coronavírus, as empresas terão a oportunidade de pagar seus impostos dentro de sua capacidade para não gerar desemprego.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, parabeniza todos os deputados que construíram um consenso importante para aprovar a medida provisória que permite parcelamento de débitos de empresas, estendendo, inclusive, o prazo de pagamento de 120 para 145 meses.
Arthur Lira ainda elogia todos os que trabalham num clima diverso em busca de soluções para a crise do coronavírus. Ele acrescenta que o Congresso Nacional está cumprindo sua obrigação com a nação, votando o estado de calamidade pública e a renegociação de dívidas com a União.
Coronavírus, evite o contágio.
Algumas medidas podem evitar o contágio com o novo coronavírus. Evite o contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Votação.
O presidente da Câmara diz que a votação desta semana deve ter projetos consensuais para enfrentamento dos efeitos da epidemia do coronavírus.
Rodrigo Maia também informa que está negociando a proposta de um orçamento de guerra para que os efeitos da crise não contaminem o controle de gastos do governo. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a primeira votação remota da Câmara deve incluir projetos mais consensuais na área social, da saúde e da educação. Mais cedo, Maia disse que poderia votar uma proposta de emenda à Constituição que cria uma espécie de orçamento de guerra, um orçamento próprio para o enfrentamento da crise do coronavírus, de forma a não impactar as despesas futuras do atual orçamento fiscal do governo. Rodrigo Maia diz que o texto está sendo construído e tem buscado apoio entre líderes e a equipe econômica do governo para votar a medida, mas não deu indicações de quando o texto irá a voto. O presidente da Câmara concedeu duas entrevistas para veículos de imprensa nesta terça-feira. Entre os projetos que poderão ser votados essa semana estão propostas da área da saúde, como que regulamenta a telemedicina, da área da educação, que transfere recursos da alimentação das escolas para as famílias, e um projeto da área social, que ainda está sendo elaborado e que trata dos mais vulneráveis e que podem sofrer o impacto mais forte da crise causada pela pandemia. Mas reforçou a necessidade de aprovar uma PEC que segregue o orçamento para que os gastos de curto prazo para o enfrentamento da crise do coronavírus não impactem o orçamento a médio e longo prazo. Seria uma garantia de previsibilidade do gasto público brasileiro. Maia também informou que o chamado Plano Mansueto pode ser votado esta semana. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, e a equipe econômica do governo estão dialogando para fechar um texto nos próximos dias. Maia afirmou que a discussão sobre a redução temporária dos salários dos servidores públicos e de outros agentes públicos, em razão da crise do coronavírus, vai ser feita sem oportunismo. Segundo Maia, os servidores de todos os poderes, sejam eles concursados ou eleitos, têm estabilidade e podem dar uma contribuição importante nesse momento de crise.
Nesse momento, nada mais justo que a gente possa, dialogando, sem parecer uma coisa oportunista, fui eu que falei, eu que reduzi o salário primeiro. Não é isso. É um gesto que todos nós precisamos fazer.
Em relação ao enfrentamento do coronavírus, Maia reafirmou que o trabalho deve ser focado por um período de 60 dias, sendo reavaliado semana por semana. Segundo ele, neste momento, o isolamento ainda é a melhor decisão e que o objetivo central é preservar a vida das pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.